Estamos de volta com o Rádio Livre e agora a gente fala sobre o endurecimento da quarentena no Recife, em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Porque hoje já começou o período de adaptação a essas novas medidas nessas cidades que são as que têm o maior número de casos da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus.
Pois é, e aí, como são muitas novidades, obviamente, naturalmente, que a população tem muitas dúvidas sobre o decreto que vai instituir a quarentena aqui no estado a partir do próximo sábado. O período educativo já começou agora, a partir de hoje, nessas cidades, e a gente vai conversar com a procuradora-chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico Legislativo ao Governador da Procuradoria-Geral do Estado, doutora Rosana Campos. Boa tarde para você, doutora.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal.
Boa tarde, doutora Rosana. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no Rádio Livre. Doutora, um dos pontos que mais está gerando dúvidas na população é sobre o rodízio de veículos. Que aí os veículos que terminem, por exemplo, com placas de número par, e só vão poder circular na cidade em dias pares. E assim também serve para aqueles veículos que terminem com placas com números ímpares, que só vão poder circular também nos dias ímpares. Mas uma questão que a gente vem observando é que muitas pessoas estão achando que nos dias em que esses veículos podem circular para tudo. É assim ou só para atividade essencial?
É só para atividade essencial, Anne. O decreto, ele mantém em funcionamento as atividades que já eram consideradas essenciais e estavam liberadas pelas normas anteriores e faz uma restrição maior à circulação de pessoas. Então, mesmo nos dias em que o veículo pode circular, ele só pode circular para aquelas atividades consideradas essenciais.
Certo, Leandro.
A gente tem pergunta aqui também a respeito das pessoas que trabalham como cuidadoras de idosos. No Sim. caso das empresas, elas vão ter que fazer uma declaração para o funcionário apresentar, né, na atividade essencial, para justificar a saída dele de casa. Mas e no caso das pessoas que não têm um vínculo com uma empresa? Como é que é feita essa declaração? O que, que tem que ter lá de informação para garantir que essa pessoa vá e volte ao trabalho?
É o seguinte, nós fizemos, o decreto ele prevê dois anexos, a declaração de empresa e a declaração de serviço público. Mas a pessoa física que tem contratado um cuidador, ela pode fazer uma declaração usando o modelo da de empresa, coloca os próprios dados, informa que é idoso ou pessoa com dificuldade de locomoção ou deficiência e coloca o nome do empregado. E aí, com isso, ele vai poder circular.
Existe algum lugar onde as pessoas possam procurar esse modelo para poder fazer a declaração?
O modelo, de fato, não consta do decreto. Seria uma adaptação do modelo da empresa. É só que, em vez de colocar o nome da empresa, coloca o nome da pessoa física.
Uhum. Aí tem que ter
o decreto... Desculpe.
Fica à vontade.
O decreto, ele foi feito e... certamente será aperfeiçoado durante a semana, né? Esses dias que estamos fazendo a conscientização e a orientação da população, também serve para que algum tipo de ajuste seja necessário e que possamos aperfeiçoá-lo até o final da semana. Então, provavelmente, poderemos colocar também um novo anexo com esse modelo de declaração. Mas é uma declaração simples, não precisa também ser uma coisa exatamente igual ao modelo. Basta que tenha a qualificação do empregador e do empregado e a descrição da atividade que ele ou ela realizam. No
certo.
Caso, o cuidador de idosos.
Certo. Anne?
Procuradora, tem uma dúvida principalmente dos motoristas de aplicativo. Por quê? Os taxistas, eles estão liberados do rodízio, como também transporte público, claro. Mas aí os motoristas de aplicativo, como o Edinaldo Alves, que mandou uma mensagem aqui para a gente, estão bastante preocupados e estão querendo entender por que eles não vão poder circular, ou seja, vão ter que cumprir aí o rodízio, se eles oferecem o mesmo tipo de serviço do que os taxistas. Então, eu queria que a senhora pudesse esclarecer para a gente.
Anne e Edinaldo, essa é uma questão que pesa mais em relação à própria fiscalização do trânsito. O táxi, ele é de fácil visibilidade, não é? E a fiscalização percebe claramente a sua exclusão do rodízio. No caso dos motoristas, dos carros de aplicativo, não tem como fazer essa... não tem como se vislumbrar, né, por antecipação, que é um carro de transporte de aplicativo. Então, teria que parar todos os que não estão com a placa do dia, para que isso pode prejudicar o trânsito, prejudicar a circulação mesmo das pessoas.
A senhora acredita que, já que pode ter mudanças durante essa semana de adaptação, a senhora acredita que as empresas de aplicativo também possam apresentar alguma alternativa de identificação dos veículos, enfim, não sei, já que a gente vai passar aí 2 semanas, pelo menos, né, inicialmente, cumprindo esse decreto?
Acredito que sim, se houver alguma proposta de fácil identificação do veículo, acho que pode ser proposto, sim, ao governo.
Certo. Temos a pergunta também do Robson. Ele mora aqui no Recife, mas ele trabalha em Igaraçu. E aí ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se esse rodízio vai servir para mim também em Igaraçu, já que Igaraçu não entra na lista das cidades que vai ter que cumprir esse decreto. Porque já que ele tem que trabalhar todos os dias, ele aqui no Recife, ele teria que cumprir o rodízio, mas o trabalho dele é em Igaraçu. Como é que fica no caso de pessoas que moram nas cidades que vai ter que cumprir o rodízio, mas trabalham em outras, doutora?
Nesse caso, vai ter que ser cumprido o rodízio. O decreto não prevê nenhuma exceção, salvo aquelas atividades que estão excepcionadas no artigo 5º. Então, os profissionais da área de saúde, de segurança pública e a imprensa.
Mas se a empresa dele der uma declaração também, não serve, mesmo sendo de outra cidade?
Não. Essa declaração vai servir para ele circular em qualquer dia, já que a própria circulação ela está restrita. Mas com o veículo, ele só vai poder circular no dia relativo à sua placa.
Outra dúvida muito frequente também, vou pedir até licença, Leandro, antes dele fazer a próxima pergunta, mas que eu já vi muita gente perguntando, é o seguinte: tudo bem, vai cumprir o rodízio e não vai de carro, né? Porque não vai sair de carro, porque não vai poder. Mas, por exemplo, no caso dele, se a empresa não liberar, ele vai ter que ir de ônibus. Será que não vai gerar mais aglomeração, então, no transporte público, já que o transporte público vai estar circulando normalmente e a gente teve uma redução de veículos de ônibus circulando? Então, a gente não vai aumentar a aglomeração nos ônibus e, com isso, também aumentar o risco de transmissão do novo coronavírus?
Essa é uma questão. De fato, é um risco que se corre. Mas foi feito um estudo no sentido de que o ganho com a redução da circulação é maior do que esse risco do transporte público, que estará circulando obedecendo às regras sanitárias, né? Com distância entre as pessoas, com uma limpeza maior, tudo haverá fiscalização nesse sentido também.
Haverá aumento também, doutora, dos ônibus circulando na região metropolitana como um todo, ou pelo menos nessas cidades?
Eu acredito que vai se manter o que está hoje.
Entendo. É porque, assim, procuradora, a gente recebe muitas denúncias aqui, inclusive da situação de hoje, de que a quantidade de ônibus está sendo insuficiente, mesmo com menos gente na rua, porque os ônibus estão demorando muito e quando vem, já vem lotados. Então, assim, as pessoas mesmo dizem, mesmo a gente de máscara, mesmo a gente tentando manter, né, a higiene com álcool em gel, mas fica aglomeração dentro do ônibus superlotado. Então, eu também acho que é um ponto que vocês também vão precisar estudar ao longo dessa semana e também nas outras 2 semanas.
Aperfeiçoar essa questão do transporte público, sem dúvida.
Leandro.
Bom, tem ainda muita gente com dúvida em relação às atividades que são consideradas essenciais durante a pandemia. O decreto traz uma lista, uma relação de todas essas atividades, mas apesar disso ainda tem gente se questionando se as empregadas domésticas são ou não atividades essenciais, doutora.
As empregadas domésticas exercem uma atividade importantíssima, mas não foi listada entre as atividades essenciais. Então, não é possível a circulação e do emprego para a casa. É possível que haja algum tipo de acordo, né, com os empregadores para se cumprir essa quarentena no trabalho ou não. Aí fica a critério de ambas as partes.
Mas nesse caso
não
mesmo...
não foi excepcionada.
Mesmo elas não estando na relação de atividades essenciais, elas podem ficar na casa dos patrões para cumprir a jornada de trabalho?
Se isso for acordado, sim. Porque o que se pretende com o decreto é a redução da circulação. Uhum. E que as pessoas estejam em segurança, né? Em suas casas, ou no caso de seus patrões, se esse for o acordo.
Mas nesse caso, nesse acordo, também vai ter que haver um ajuste na forma do contrato de trabalho daquela pessoa, né? Ela
Sim.
vai passar mais tempo no local de trabalho.
Sim.
Tudo isso tem que ser levado em conta também. Não é só acordo de boca, né? Tem que estar tudo formalizado,
é claro.
E a remuneração de acordo, né?
Isso. Cumpridas as regras das normas trabalhistas.
Certo, Anne.
Tem outras perguntas aqui para a procuradora do Wilton, do Parque Capibaribe, e de Eduardo Farias, da Encruzilhada. Eles perguntam como é que vai ficar a situação, por exemplo, de porteiros e vigilantes nessa situação do rodízio, porque eles dizem assim, qual vai ser o documento que a gente vai poder apresentar nesses bloqueios e se eles realmente vão poder utilizar os veículos próprios, uma moto ou um carro que tenham, nos dias em que não seria possível circular. Então, aí eu queria que a procuradora explicasse se eles também cumprem esse rodízio e se eles ficarem livres, quais são os documentos que precisam ser apresentados nos bloqueios.
Anne, eles têm que cumprir, sim, o rodízio. Não foram excepcionados. Foram incluídos como atividades essenciais, mas não foram excepcionados do cumprimento do rodízio.
Então,
o documento
só vão poder
que eles
circular,
vão portar no dia que estiverem em seus veículos próprios, é a declaração do condomínio, né, ou do estabelecimento que os contrata.
Porque tem isso também, né, procuradora? Por exemplo, a gente falou de uma pessoa que trabalha em outra cidade e vai ter que usar, por exemplo, o transporte público nos dias que o veículo não possa circular. Mas se, por exemplo, tiver abordagem, até mesmo no transporte público a gente sabe que vai ter a fiscalização, essa pessoa vai ter que apresentar alguma declaração para dizer que está indo trabalhar, não é isso?
Sim. Mesmo nos dias que o carro pode circular.
Certo. Então, para porteiro, para vigilante...
Porque, como disse, a ideia é não circular, né? O desejável é que a circulação seja realmente evitável e só num caso real de necessidade.
Então, gente, para quem trabalha numa função essencial, numa atividade essencial, vai poder circular, por exemplo, no caso de vigilantes, de porteiro, vocês vão poder ir para o trabalho, mas vão ter que cumprir o rodízio. Então, se você tem uma moto, por exemplo, você não vai poder circular todos os dias da semana com essa moto, não. Nos dias que a sua placa, por exemplo, se a sua placa termina com um número ímpar, no dia par você vai ter que ir para o trabalho de transporte público, mas sempre portando essa declaração, porque pedestres também vão ser parados, as pessoas que estão no transporte público também vão ser fiscalizadas, e aí se alguém perguntar, parar você, você tem como comprovar que você está indo trabalhar e a sua atividade é essencial. Então, que isso fique claro também para as pessoas. Leandro?
No decreto consta o trabalho do advogado como atividade essencial se for um caso urgente. O que, que caracteriza essa urgência no trabalho deles? É uma pergunta que o Fernando fez da Madalena aqui pelo nosso painel interativo.
Fernando, é o trabalho que demanda a ida de uma medida liminar urgente, uma decisão urgente, porque os prazos processuais e processos físicos estão suspensos até o dia 31 de maio. E os prazos do processo eletrônico está correndo, mas as pessoas, os advogados, fazem esses prazos de casa, né? Ou, através do computador. Então, esses casos urgentes são uma decisão, ou, por exemplo, acompanhar um cliente numa delegacia, num depoimento, ou uma questão de saúde, que precisa entrar com a medida liminar para conseguir algum tipo de determinação na área de saúde ou de mercadoria perecível. São essas situações que demandam pedidos de medidas urgentes ao Poder Judiciário.
Teane.
Procuradora, pais separados podem pegar os filhos na casa do ex?
Essa situação não foi prevista no decreto.
São muitos detalhes,
né? São muitos detalhes, é verdade.
E daqui para sábado, acha que dá para conseguir uma resposta a respeito dessa situação?
É uma situação muito importante de ser examinada, né? E é preciso realmente pensar nisso. Acho que sim, acho que vamos ter que nos debruçar sobre essa situação, sim.
Então, por enquanto, para quem já está com o seu filho em casa, que está com, vamos dizer, está na semana, o ideal é que, por enquanto, fique com ele. E só a partir, depois desse decreto, é que passe... Às vezes, a pessoa tem guarda compartilhada, né?
Isso.
E aí, o outro vai ficar. Por enquanto, essa é a orientação, né, doutora?
Como o decreto essa semana, né, até o sábado. No sábado é que vai começar a fiscalização mais repressiva, digamos assim. Toda essa semana é uma semana de orientação. Então, pode ser feito os ajustes essa semana e certamente nós teremos uma resposta para essa situação. Até
tá
o
certo, Leandro.
Bom, a gente tem visto que nesse período em que a gente está vivendo o isolamento social, desde o dia 18 de março aqui em Pernambuco, as medidas começaram a ser colocadas em prática, a grande dificuldade é controlar o fluxo de pessoas nos bairros mais afastados do centro da cidade. Como é que vai ser a fiscalização nesses locais? Porque até agora a gente já tinha algumas medidas restritivas e que não eram cumpridas. A gente fez inúmeros flagrantes disso. As pessoas andando na rua normalmente, em Jaboatão dos Guararapes é um exemplo, né, de que o comércio também funciona de forma irregular, porque não pode, só pode atividade essencial. Como é que vai ser a fiscalização para que, de fato, essas recomendações agora sejam seguidas?
Vai ser intensificada, né, os agentes nas ruas e as campanhas de orientação pela internet. Contamos sempre com a imprensa, que tem feito um belo trabalho de conscientização da população. Mas o decreto em si, se as pessoas não se conscientizarem que precisam se resguardar para salvar suas vidas e a das outras pessoas, não tem medida que dê certo, entende? É preciso realmente que a população colabore.
Exatamente, ter consciência, né? Se a gente chegou até aqui a essa necessidade de regras mais rígidas, é porque a gente não fez nosso dever de casa direito até agora, né, Anne?
Exatamente, exatamente.
Procuradora,
e quanto mais cedo fizermos, mais cedo vamos sair disso.
Verdade, a gente precisa ter essa consciência. A gente sabe que as medidas são duras. Até se fala assim, de um remédio muito amargo, né, que a gente está tendo que engolir agora, mas que é bastante necessário. Queria saber também da questão dos mototaxistas. A gente tem ainda alguns que estão realmente circulando nas cidades, em Jaboatão, por exemplo, aqui no Recife também alguns. Eles entram como os taxistas?
Não. Desde o decreto 48.837... de 23 de março, que os mototaxistas estão proibidos. O serviço de mototáxi está proibido em todo o estado, não só nesses 5 municípios. Então, se forem pegos circulando, serão autuados e podem ter, inclusive, a moto apreendida.
Para quem trabalha entregando alimentos, por exemplo, para quem trabalha entregando lanches, a gente sabe que o serviço de delivery ele aumentou bastante. Vai ter que cumprir também o rodízio, porque às vezes essas pessoas que estão trabalhando são contratos, né? São contratos isso. Apenas para aquele dia, enfim. Essas pessoas também vão ter que cumprir o rodízio, não?
Não, elas estão expressamente excepcionadas no decreto. Em relação a mototáxi, né? Mototáxi não, motocicletas.
Isso.
Motocicletas.
Agora, só
para
a gente... Chegou mais uma aqui... pelo nosso WhatsApp, falando sobre os porteiros noturnos. A gente tinha falado sobre a questão dos porteiros, mas os porteiros noturnos chegam num dia e saem no outro, então pode ser que ele vá trabalhar, por exemplo, com o veículo próprio num dia par, cujo veículo dele pode circular, e no outro dia, quando ele sair, vai ser um dia ímpar. Como é que fica o caso dessa pessoa, doutora?
Ele pode ir no dia par, quer dizer, no dia equivalente à sua placa, e na volta ele pode comprovar, se for parado, comprovar que passou a noite no trabalho. Agora, isso não está também previsto no decreto, não.
Certo, ele teria que ter uma declaração.
É uma declaração de que ele pode pedir no próprio trabalho, né, que se dê a questão do horário dele, dizendo a que horas ele entrou e a que horas ele saiu.
Tá certo. Leandro?
Bom, infelizmente não vamos conseguir responder todas as dúvidas. Esse assunto rende muitas perguntas. Realmente a população precisa ser informada com detalhes para cumprir todas as determinações, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente agradece a doutora pela entrevista, pelo tempo que ficou aqui com a gente para tirar algumas dessas dúvidas. Pelo menos ao longo da semana a gente vai conversando mais e explicando mais detalhes. Obrigado, viu, doutora?
Bom, eu agradeço a oportunidade. Boa tarde.
Obrigada, doutora Rosana, por toda a atenção e pelas orientações também. A gente acabou de conversar com a procuradora-chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico Legislativo ao Governador da Procuradoria-Geral do Estado, a doutora Rosana Campos.